Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Nesta época do ano, o clima mais frio e seco que predomina na maior parte do Brasil favorece o surgimento de sintomas de alergias e doenças respiratórias. Os sintomas geralmente são os mesmos, aquela tosse, coriza, dor de cabeça. E agora na pandemia, sempre pinta aquela dúvida, né? Será que é Covid? Eu sou Carlos Camiliati e para saber como evitar esses problemas que exacerbam nesta época do ano, como as alergias, rinite, sinusite e asma, e se tem como diferenciar essas doenças dos sinais da Covid, conversa agora com a professora de clínica médica e pneumologia da Faculdade de Medicina da UFMG, Valéria Augusto. Olá, professora! Agradeço por ter aceitado o nosso convite. E, professora, tem gente que é só começar a fazer um pouquinho mais de frio que uns sintomas de alergia já aparecem. E por que isso acontece?
Porque as vias aéreas são sensíveis ao frio. Então, quando o indivíduo já tem uma alergia respiratória, significa que ele tem uma via aérea inflamada. Então, quando o ar resfria, isso acaba provocando sintomas. A alergia não surge no inverno, os sintomas aparecem mais no inverno.
E tem um tipo de alergia que é mais comum, professora?
As alergias mais comuns são aquelas decorrentes dos alergenos que ficam dentro dos ambientes fechados. Quer dizer, nessa estação mais fria, as pessoas ficam mais dentro de casa, né? Então, o pó domiciliar, a presença de mofo e de animais domésticos, então cão e gato, que emitem, exalam, produzem alergenos importantes para o ser humano, eles ficam mais em contato com as pessoas, então é mais comum o surgimento disso.
E pensando nisso, professora, seria importante manter um ambiente mais arejado, ainda que esteja mais frio?
Com certeza, principalmente no nosso país, onde a gente não tem assim, um frio tão rigoroso durante o dia, quanto mais arejado, mais ventilado, melhor. Outra coisa importante é as pessoas, antes da estação do inverno, darem uma faxina nos seus potenciais alergênicos. Muitas pessoas fazem isso, tiram os travesseiros, lavam as capas de colchão e de travesseiro, dão uma arrumada nos armários, é muito comum tirar roupa guardada de inverno durante muito tempo e é uma poeirinha fina que se deposita em coisas guardadas, não é essa poeira grosseira de casa que é o mais comum, nem a que entra pela janela.
Agora, professora Valéria, irritação na garganta, tosse, coriza e até uma febre mais baixa, que são sintomas de alergia, também se parecem com os sinais da Covid, né? Então, é possível diferenciar?
Muitas vezes a gente vai ter que fazer um exame de PCR. Muitas vezes. Por exemplo, uma aluna minha começou com essa sintomatologia 48 horas antes de uma aula presencial. Eu falei que ela é prudente você fazer, porque ela vai para a sala de aula e vai levar. Então, muitas vezes, mesmo que seja provável que seja alergia respiratória, é prudente fazer o teste.
Certo, professora. Falamos em lavar itens guardados antes do uso, manter o ambiente arejado. Tem alguma outra dica para prevenir as alergias nesta época do ano? Muita gente coloca uma bacia de água no quarto, usa um umidificador. Essas dicas são boas, professora?
Sim. Colocar uma vasilha de água em ambientes secos para evaporar lá, é uma coisa interessante. Eu recomendo a bacia mesmo, a chaleira da cozinha. Eu tenho um pouco de medo dos umidificadores que ficam guardados e ali a umidade favorece o crescimento de bactérias e também a deposição de alergenos. Então, assim, de uma maneira geral, nós pneumologistas não gostamos de umidificadores, não. É muito importante hidratar. As vias aéreas a gente hidrata hidratando o organismo inteiro, né? Através da ingestão de água mesmo.
Professor, e falamos das alergias, né? Mas nesta época do ano, a gente também precisa ter cuidado com as viroses. Elas são mais comuns agora, certo?
Desde o outono até o inverno, aumenta a prevalência de vírus que causam doenças respiratórias. Entre eles, o SARS-CoV. Nesse momento, curiosamente, quer dizer, nós estamos tendo até uma queda da prevalência de infecção, mas isso é porque a pandemia está num momento de outro tipo de controle, né? Uhum. Mas, por exemplo, o vírus influenza, cuja vacinação já transcorreu, né, ele é muito prevalente no inverno e, felizmente, a gente já tem um esquema de vacinação bem estruturado que previne essas infecções.
Professora, a senhora falou da influenza. Então, vamos citar aí quais são os tipos mais comuns de vírus nessa época do ano?
Influenza, adenovírus, coronavírus, outros vírus da criança, que chama vírus sincicial respiratório, são mais comuns nessa época do ano. E aí, a infecção viral, ela desfolha o epitélio, o revestimento da via aérea, seja do nariz, do brônquio, da traqueia, e isso favorece a superinfecção bacteriana. Então, as infecções bacterianas, seja das vias aéreas, seja do pulmão, também são mais comuns.
E para o vírus influenza, que é o vírus da gripe, tem inclusive vacina. Então, é importante estar imunizado também com essa vacina?
De uma certa forma, a vacinação contra a influenza, ela tem uma ação protetora contra a pneumonia. E ao evitar as formas graves ou qualquer forma de influenza, ela também diminui essa ocorrência desse desfolhamento da via aérea que favorece a infecção bacteriana, uhum, que é a causa da pneumonia.
E para quem essa vacina é indicada, né? Todo mundo deve tomar se estiver disponível?
A vacina da gripe é indicada para toda a população, para diminuir o contágio de alguns, vacinando todos, né? A vacina antipneumocócica, ela é indicada, independente da estação, ela é indicada uma vez por ano, uma delas, e uma outra uma vez também. Quer dizer, não se vacina todo ano para pneumococo. Não há vacina anual para pneumonia. É importante lembrar disso. A vacina da gripe, ela tem uma ação de prevenir contra a pneumonia, por aquele mecanismo que já falei. Agora, a vacina antipneumocócica, ela está indicada acima dos 50 anos, nos países desenvolvidos. Aqui no Brasil, ela está indicada acima dos 60, é mais uma política de saúde. Nos pacientes portadores de doença pulmonar crônica, aí tem os alérgicos, respiratórios, os que têm DPOC, os que têm outras doenças pulmonares, a vacina antipneumocócica está indicada em todos. Nas crianças, atualmente, faz parte do calendário vacinal.
E agora que estamos usando máscaras, né, importantíssimas aí para a prevenção contra o novo coronavírus, isso também ajuda a prevenir outras doenças respiratórias?
Nesse momento, o uso de máscaras, distanciamento social, está diminuindo o contágio por outras doenças infecciosas das vias aéreas. Então, se você mantiver os ambientes arejados, ventilados, a vida ao ar livre mais intensa, e não ficar fechadinho dentro dos ambientes fechados, você diminui o contágio.
E com as voltas às aulas, né? Agora, nesse período de inverno, os cuidados também são esses, professora?
Então, esses cuidados de higiene das mãos, uso de máscara e manter uma certa distância, realmente, assim, o não abraçar, não beijar, não entrar em contato muito próximo, sabe? Ele é importante. As crianças vão voltar à aula, mas elas têm que voltar com essa nova etiqueta.
E olha só esses dados. Cerca de 20 milhões de pessoas no Brasil têm asma, segundo a SBPT, que é a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. E antes da pandemia da Covid-19, a asma era uma das principais causas de internações no SUS, Sistema Único de Saúde. São cerca de 350 mil internações por ano, de acordo com o DataSUS. Então, nesse próximo bloco, vamos falar especificamente sobre a asma, que também é uma doença respiratória. Professora, pessoas que têm asma costumam sofrer mais no inverno?
Principalmente aqueles asmáticos que estão expostos aos alergenos, cuja reação inflamatória nos brônquios não está controlada, sabe, cujo tratamento está inadequado, ou que não está afastado dos seus gatilhos, digamos assim, de crise, eles, quando resfria a via aérea, e aí tem um fenômeno muito interessante, porque essas alergias respiratórias, elas fazem com que a produção de muco aumente nas vias aéreas. No frio, o muco fica mais espesso, o muco é igual gelatina. Esfriou, ele endurece. E esse muco mais espesso fica mais difícil de ser eliminado. Então, o acúmulo do muco na via aérea é maior e aí vem as crises.
Mas se a asma estiver controlada, aí já não tem tanto problema, né?
O indivíduo controlado, ele costuma não passar tão mal no inverno.
E a asma, ela vem desde a infância ou a pessoa ela pode desenvolver em algum outro momento da vida?
É uma doença hereditária, né? Ela é familiar, né? Quem tem asma geralmente tem história de asma na família. Ela se manifesta geralmente na primeira infância. É uma grande porcentagem melhora espontaneamente com o crescimento da via aérea, com o crescimento da criança.
Só para nossos ouvintes saberem, né? A primeira infância seria qual idade?
A primeira infância é até os 5 anos de idade, assim, a doença se manifesta.
A senhora comentou que a asma costuma desaparecer quando a criança cresce, mas em algum momento da vida ela pode voltar?
A asma desaparece nas crianças em 2/3 dela. Um terço vai continuar tendo asma, geralmente são as formas mais graves. Dos 2/3 que melhoram, a metade vai voltar a expressar a asma. Quando esses indivíduos são expostos a determinados alergênios, eles voltarão a expressar a asma.
E desses que voltam, isso pode acontecer porque a pessoa se mudou para alguma região com clima mais seco, por exemplo?
Sim, mais do que isso. Mudou para um lugar como, por exemplo, Ouro Preto, onde as casas são muito velhas, onde os ambientes têm muito fungo, entendeu? Mesmo quando estão limpinhos, são muito antigos, entendeu? Então, às vezes, mudou para um subsolo, para um andar baixo, sabe? Ou, às vezes, você quer ver? Eu tenho vários exemplos para te dar. Começa a fazer um cursinho pré-vestibular, onde as salas ficam muito fechadas e o ar-condicionado é muito frio. Aí vem, começa a trabalhar numa empresa onde tudo é super fechado, o ar-condicionado é muito frio e o ambiente é muito fechado e tem poeira, e assim vai.
E a asma, ela é fator de risco para maior gravidade da Covid, Valério?
Quem tem asma leve, que são a moderada, que são 90% dos asmáticos, já tem estudos também publicados, eles não são mais propensos a contrair a Covid, nem a ter formas mais graves. O indivíduo que tem asma grave, ele se comporta de forma diferente. Toda vez que ele tem uma exacerbação, uma infecção, ele é mais propenso. De uma maneira geral, se pode dizer isso. Lógico que um indivíduo com asma leve pode eventualmente ter uma Covid grave. Uhum. Até como um indivíduo sem asma pode ter uma Covid grave. Uhum. Entendeu? Mas não há, até o momento, na literatura, muitos estudos até já foram feitos sobre isso, tá? Mostrando que a asma não é, por exemplo, como a obesidade, o diabetes, a hipertensão, um fator de risco maior para a Covid.
E para encerrar esse bloco, professora, respiração ofegante, dor no peito e tosse são sinais da asma e que também podem ser da Covid, né? Como diferenciar, então, essas duas doenças?
É muito difícil. Uma exacerbação de asma, nesse ano de Covid, inúmeras vezes eu encaminhei pacientes para fazer o teste do swab nasal e era exacerbação de asma. Quando a gente está numa pandemia, vamos dizer assim, nós chamamos assim de a probabilidade pré-teste de ter um exame positivo é muito alta, porque, veja bem, você tem o sintoma e a doença está pandêmica, não tem como você distinguir. É diferente se ela se tornar rara, aí nós vamos começar a perceber, não, isso provavelmente vai ser só. Isso depende da prevalência da doença. Durante a pandemia, é muito difícil de você afirmar com segurança. Embora algumas vezes a gente, pelo quadro clínico, pela história que o paciente vem tendo, por ter tido ou não ter tido Covid recentemente, enfim, existe uma série de fatores que podem ajudar a gente a discriminar, mas na maioria das vezes é difícil.
Professor, e para esse último bloco, gostaria de destrinchar mais com a senhora as causas e prevenção da sinusite e rinite, que também são comuns no inverno. Mas acho que seria melhor, né, a gente começar primeiro diferenciando essas duas doenças.
A rinite é uma inflamação do nariz. E a sinusite é uma inflamação dos seios da face. Os seios da face são cavidades que nós temos dentro dos ossos da face. Os ossos da testa, maxilar, aqui do próprio nariz, no cantinho. Então, esses, nós temos cavidades dentro dos ossos da face. Elas são revestidas por uma mucosa e elas, como toda mucosa, há a produção de líquido que drena para o nariz.
E um quadro de rinite, ele pode levar à sinusite?
A rinite predispõe à sinusite na medida em que o nariz inflamado e inchado por dentro, ele obstrui esses ossos de drenagem dos seios da face, favorecendo o acúmulo de muco lá dentro e aí a infecção. São duas coisas distintas que frequentemente andam juntas.
Professora, eu já vi até algumas camisetas, né, com a frase não é corona, é rinite. E muitos memes na internet sobre isso também, né? A pessoa que tem rinite, por exemplo, acaba espirrando muito. E na pandemia, o espirro, ele assusta muito, né, professora? E a sinusite também, porque pode causar aí a febre, até dor de garganta. Então, o que pode ser feito para ter certeza mesmo que é uma rinite ou sinusite?
Esse é o diagnóstico diferencial mais difícil, assim, que a clínica é muito superposta. A secreção que drena do seio da face, às vezes, ela irrita a garganta. Então, vem aquela irritação na garganta, aquele... e uma certa dor facial, e às vezes febre, e mal-estar geral, né? Então... A COVID, ela pode se manifestar só como manifestações respiratórias. Quando ela aparece com um quadro febril, mas a gente chama de sistêmico, com dor muscular, mialgia, dor no corpo, dor na perna, dor nas costas, assim, quebrar, a gente parece que o caminhão passou em cima, né? Uhum. Esse quadro, ele leva a maior suspeição. Agora, ela tem formas leves também. Uhum. Né? Ela tem formas leves que são de diagnóstico diferencial muito difícil, com rinite, com sinusite, com influenza, então é complexo. Com exacerbação de asma.
E a gente já ouviu aqui ao longo da semana que algumas ações ajudam a prevenir doenças respiratórias, né? Como lavar roupas de frio ou cobertores que estavam guardados há muito tempo. E manter os ambientes arejados, além de se hidratar. Mas tem algum outro cuidado, como não compartilhar copos e talheres?
No caso da sinusite e da rinite, elas não são contagiosas. Uhum. Tá? Evitar o compartilhamento de talheres e copos e faz parte da higiene básica. Uhum. Muito mais para prevenir infecção viral. Uhum. As rinites e sinusites alérgicas, elas geralmente não são contagiosas. Assim como a pneumonia geralmente não é contagiosa. As viroses, sim. As doenças virais são altamente contagiosas.
E chegamos ao fim da série sobre doenças respiratórias no inverno, com a participação da professora da Faculdade de Medicina da UFMG, Valéria Augusto. Siga nosso Twitter, @saudeconsciência. E se você perdeu algum programa, é só acessar o nosso site medicina.ufmg.br/rádio. E você sabia que é possível receber nossas produções no seu celular? Basta enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número é 031-98576-0326. Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carlos Carmigliati, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.